solicito o nosso terceiro secretário, vereador João da Luz, que faça a aferição do quórum.
Estamos aqui com a presença do vereador Alex Martins, vereador André Rezende, cabo Fred Cacheta, Cleide Hilário, Delcimar Fortunato, Domingos de Paula, doutora Trícia Barreto, Edmilson Mercado Serve Bem, Frederico Godoy, vereador Hélio Araújo, Jackson Charles, vereador Jean Carlos, João da Luz, doutor José Fernandes, Leandro Ribeiro, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar, vereador Policial Federal Suenda, professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais, reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o, louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor da sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Salmo 148.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 11 dias do mês de maio de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Hilário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado um quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 97/2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação de caixas ou guichês de altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do município de Anápolis, a fim de viabilizar o atendimento de pessoas que dependem de cadeira de rodas para locomoção. Projeto de lei ordinária número 98/2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o Maio Amarelo para conscientização e educação em defesa da vida e segurança no trânsito no âmbito do município de Anápolis, Goiás, e dá outras providências. Dou a palavra. Lisier José Borges, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra diretora de urgência e emergência do município de Anápolis e coordenadora geral de atendimento móvel de urgência, SAMU, Eliane Moreira. Ao término de sua fala, a sessão foi suspensa por 3 minutos para cumprimento e despedida da convidada. Grande expediente. Usaram a palavra José Fernandes, Cleide Hilário, André Rezende, Frederico Godoy, Ederson Lopes, Hamilton Espíndola, Alex Martins e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 65/2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o prêmio Professor de Práticas Inovadoras aos professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 69/2021, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 55/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, reconhece os estabelecimentos de prestação de serviços agropecuários e veterinários e de cuidados com animais, incluindo clínicas veterinárias e pet shop Banho Tosa, como atividade essencial em período de calamidade pública e pandêmica do município. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária número 60 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes. Reconhece os serviços educacionais por meio de oferta de aulas presenciais, públicas e privadas, com atividades essenciais no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por maioria dos presentes, com um voto em contrário. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Usaram as palavras pela ordem. Thaís Souza, houve votação de moções de aplausos, moções de pesar, indicações e requerimentos. Comunicações. Usou a palavra Leandro Ribeiro. Sem mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de maio, horário regimental. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 99 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes. Institui o Programa de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos a ser executado anualmente na primeira semana do mês de outubro. Menciona outras providências. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Vamos dar início, então, ao pequeno expediente, cumprimentando inicialmente os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Nós já temos dois oradores inscritos no espaço do pequeno expediente, vereador Wederson Lopes e vereadora Andréa Rezende. Para dar início ao pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Wederson Lopes, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres colegas na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do nosso fotógrafo aqui, o Ismael, cumprimentar a população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Senhor presidente, quero aqui em primeiro lugar fazer um agradecimento ao secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Coronel Mauro Douglas, que atendeu, né, a nossa reivindicação e já confirmou a nova data para audiência pública para tratarmos dos loteamentos de chacras. Já foi, inclusive, publicado no Diário Oficial da última sexta-feira. A audiência será no próximo dia 25 de maio, às 15 horas. Se não me engano, dá na quinta-feira, possibilitando, então, a participação dos vereadores nessa audiência, que será presencial lá no auditório do Parque Ipiranga. Então fica aqui o nosso agradecimento em reconhecer a importância da participação da Câmara Municipal nessa importante audiência pública. Pois não, Lizinha, é pequeno expediente.
Só um pequeno comentário. Se lá era pequeno, agora ficou maior o Parque Ipiranga? Não entendi.
Eu acho que vai ser limitado, né? O número de inscrições vão ser limitadas. Mas é isso, está marcado assim, atender o nosso pedido para que os vereadores pudessem participar. E agora também está no risco leve, né? Eu acho que agora pode ter um número maior. Quanto? Aí, 250, segundo a vereadora Cleide, até 250, então, segundo o decreto, né? Tá bom, e um outro assunto aqui que me traz, senhor presidente, é com relação a um convite que nós fizemos ao Igor, lá da CMTT, conhecido de longa data do vereador Alex. O Igor é um engenheiro, né, competentíssimo de tráfego aqui no município de Anápolis. E ele estará conosco, vereador Alex, na Comissão de Urbanismo da próxima sexta-feira. E nós convidamos também alguns poucos motoristas de aplicativo para que nós pudéssemos avançar naquela discussão com relação a mais áreas de... Vereador João da Luz também, lutador dessa área, a mais áreas de embarque e desembarque no município de Anápolis. É uma ferramenta, um instrumento dentro da legislação que tem funcionado. Nós vamos pedir que seja reforçada a fiscalização na região central, porém os motoristas por aplicativo, eles querem que isso se expanda para outras regiões da cidade, avenidas como a Mato Grosso, Fernando Costa, outras regiões, outras avenidas, e a CMTT mesmo, ela fez essa sugestão, que nós conversássemos com eles, para que eles pontuassem alguns locais onde eles acham necessário. Então é melhor eles falarem. Então essa reunião vai ser intermediada na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas, a Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços Urbanos. Então essa comissão, ela trata desse assunto de transportes, e ele estará conosco, e nós vamos fazer ali o meio de campo entre os motoristas por aplicativo e a CMTT, para que eles apontem novos locais, novas áreas, avenidas, onde eles acham necessário que se tenha áreas de embarque e desembarque. E deixando claro aqui, vereador Alex é um expert no assunto, que o Código Nacional de Trânsito, ele não permite áreas exclusivas para motoristas por aplicativo. Então essas áreas de embarque e desembarque, elas são para toda a população. Todo mundo pode parar para embarcar e desembarcar, não estacionar, embarque e desembarque. Mas atende perfeitamente aos motoristas por aplicativo e a Câmara Municipal tem contribuído muito nessa situação. Então nós queremos abrir aqui essa reunião da próxima sexta-feira da Comissão de Urbanismo e Transportes para todos os demais vereadores que têm interesse no assunto para que possam contribuir, colaborar e nós possamos, vereador João da Luz, aproveitar a presença do engenheiro de tráfego do município de Anápolis, o engenheiro Igor. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer. Agradeço o espaço aqui na palavra do pequeno expediente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, que acaba de fazer a inscrição, o vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio Manchester, bom dia aos nobres pares. Quero cumprimentar ali ao nosso presidente, cumprimentando também a mesa. Eu quero falar aqui do Dia Internacional da Família, que é dia 15 de maio. A ONU estipulou esse dia e a partir dessa data, então, é comemorado dia 15 de maio, Dia Internacional da Família. E, tendo em vista que hoje é uma grande dificuldade dentro do âmbito familiar, onde muitos se envolvem em situações drogativas, entorpecentes, alcoolismo, eu quero aqui chamar a atenção de toda a comunidade, que é uma família estruturada, primeiramente, ela tem que ter no seu viés a conscientização que Deus que fortalece. Eu tenho vivido histórias de aconselhamento onde a gente vê a desestruturação familiar, onde se envolve nesses caminhos de drogas, de álcool. Por quê? Porque a grande maioria não tem buscado a Deus. E nós vivenciamos agora um grande momento diferenciado, que é o momento da pandemia universal, que é o Covid-19. E às vezes nós, como parlamentares aqui nessa casa, nós lutamos junto à vereadora sobre um projeto de lei que as igrejas, as reuniões religiosas pudessem voltar. Então, esse entendimento, as famílias precisam de Deus, e eu quero aqui, nesse momento, parabenizar a todos que têm, com muita dificuldade, construído uma família aos pés de Deus. Obrigado, eu vou a palavra.
Nós perdemos o contato com o vereador Reamilton. Vamos dar sequência, então, no espaço do pequeno expediente, convidando a próxima oradora, vereadora Andréa Rezende.
Bom dia, cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro, todos os demais colegas em nome da minha colega do parlamento, Celiane da SOS. Cumprimento também a todos os funcionários da Câmara Municipal que estão aqui presentes, a todos os funcionários e todos os profissionais da imprensa, em nome do nosso amigo e repórter Lucivan Machado. Cumprimento também a todos os ouvintes que estão ouvindo essa sessão plenária pela Rádio Manchester e que encontraram esse vídeo nas redes sociais. Hoje é um dia muito importante, é o dia da enfermagem. Só que a enfermagem se tornou ainda mais protagonista no último ano. Foi quando nós percebemos o valor de cada profissional dessa área. São verdadeiros heróis que lutaram que estão lutando na linha de frente dessa guerra chamada coronavírus. Quem teve Covid ou quem teve alguém da família sabe muito bem que quem está segurando uma onda muito pesada durante essa pandemia são os profissionais de enfermagem. São eles que estão lutando diariamente, renunciando, acumulando trabalho, fazendo um plantão atrás do outro, trabalhando até exaustão. Mas ao propor essa moção que falo para vocês agora, eu fiquei ainda mais impressionada ao ouvi-los me falando da dificuldade que eles têm de dar os comunicados de falecimento de cada pessoa. E o quanto eles estão precisando fazer isso de forma reiterada e diária. Só que no outro dia eles precisam se refazer e voltar a trabalhar. E isso é muito significativo. Por isso eu apresentei aqui na casa a moção de aplauso em homenagem a toda a enfermagem. Estou destacando aqui duas pessoas que estão lutando na linha de frente desde então. Duas pessoas que deixaram de conviver com as suas famílias, duas pessoas que deixaram de abraçar os seus pais e muitas vezes de conviver com os seus filhos. E elas são a chefe de enfermagem, Andréia Vieira Borges, do Centro de Internação Norma Pizzari, e a enfermeira Elisângela Gomes de Oliveira. Elas virão aqui na sessão. Elas ainda não estão aqui porque elas estão trabalhando. E elas estão esperando acalmar o trabalho para elas poderem vir aqui receber uma homenagem dessa Câmara. A Elisângela foi a primeira enfermeira da cidade de Anápolis a ser vacinada. E ela chorou muito nesse dia e ela fez um depoimento nas redes sociais dizendo que desde que ela tinha começado a trabalhar à frente da pandemia, ela tinha deixado de ver a mãe dela e de abraçar a mãe dela. E que até a mãe dela ser vacinada pela idade e ela ser vacinada pela profissão, elas não tinham se abraçado. Mas mesmo assim, ela não deixou de fazer os seus plantões. Ela não deixou de enfrentar essa pandemia. Então, se nós encaramos essa pandemia como uma guerra, eles são os heróis que estão na linha de frente, a qual eu quero homenageá-los por essa emoção e eu quero pedir o apoio de todos os colegas para aprovação. Muito obrigada e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, já abrimos o grande expediente com a vereadora Celiane da SOS e o vereador João da Luz inscritos por enquanto. Para darmos início, convido a vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa da minha amiga Cleide Lária, a mesa diretora. Meu amigo Alex Martins, em nome de todos os meus colegas aqui do Parlamento e a imprensa local e todos que estão em casa também nos ouvindo nesse dia. Bom, hoje eu quero expressar um sentimento de muita tristeza. Na verdade, o Maio Laranja não deveria existir. A campanha que tem como objetivo incentivar a relação de atividades para conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A proposta é tirar o tema da invisibilidade, informar, sensibilizando, mobilizando e convocando toda a sociedade e a imprensa a participar da causa em defesa dos direitos da criança e do adolescente. No ano de 2000, foi sancionada a Lei Federal número 9.970, que definiu a data 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, da criança e do adolescente. Segundo a Constituição Federal, é dever do Estado proteger, cuidar dos direitos dessas crianças e adolescentes, assim como o nosso também. Infelizmente, o nosso país, a criança tem sido alvo de atos cruéis, de violência de todas as formas, física, psicológica, e muitos perderam suas próprias vidas. Além dessas formas de abuso, também existe o abuso online. Pais, cuidadores dessas crianças, estejam atentos. Um caso revoltante aconteceu aqui, na nossa cidade, a partir de uma mega operação da Polícia Civil de Goiás, para combater o abuso e a exploração infantil. Olha o nome dessa operação: Meu Zeloso Guardador. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, foram mortos entre 2010 a 2020 mais de 2 mil crianças e adolescentes. E 17 mil foram informados, foram denunciados casos de abusos. Isso de acordo com o governo federal. A cada hora, é isso mesmo, pessoal, a cada hora, nesse momento, 3 crianças e adolescentes estão sendo abusados no nosso país. E isso ocorre não muito longe delas, ocorre principalmente dentro de casa, com os pais, os padrastos, o vizinho, o amigo que frequenta sua casa. Diante de tanta crueldade, precisamos nos unir em um pacto para garantir a segurança dessas crianças e adolescentes. E com a pandemia, as crianças ficaram mais suscetíveis, mais visíveis a esse agressor, ficaram mais em casa. Hoje temos o Disque 100, é um aplicativo, e um aplicativo de celular, que chama DH, que é dos direitos humanos. Então você pode fazer de forma anônima essa denúncia, ou pelo Disque 100, ou por um aplicativo no seu próprio celular. Você deve denunciar. Chama a atenção da sociedade e principalmente da imprensa. Vocês são os maiores veículos de informação que a sociedade possui, tanto impressa quanto de rádio e televisão. É preciso nos atentar que agora, pós-pandemia, as crianças e os adolescentes retornarão às escolas e creches. Professores, estejam atentos. Vocês são o primeiro elo de confiança dessas crianças. E você, não se cale. É muito importante que todos nós da sociedade nos atentemos ao que vem acontecendo no nosso país, na nossa cidade ou próximo a nós. Não vamos fechar nossos olhos.
Uma página, vereador.
Passar para o vereador Alex.
Eu não tive a oportunidade ainda de parabenizá-la pelo projeto.
Obrigada.
Mostra a sensibilidade que a senhora tem, uma causa tão importante.
Sim.
A senhora foi feliz, infelizmente. Estamos diante de tantos casos ruins, tristes, que acontecem próximo da gente. Tantos outros.
Verdade.
Que ficam escondidos, cobertos por pressões, por ameaças, e não vêm à tona. Quando a senhora coloca a importância de fazermos uma vigilância enquanto pais, enquanto cidadãos responsáveis, e menciona a escola, eu quero aqui abraçar essa causa no sentido de que todos os profissionais da escola, seja professores, conhecidos por essas crianças de tias ou titios, mas os auxiliares de educação e toda a comunidade.
Sim.
Administrativa, fique de olho nessas crianças, que com certeza elas dão algum sinal.
Com certeza.
E o principal sinal é a mudança de comportamento. Diante de crianças que eram risonhas, alegres, e de repente começam a ficar tristes. Pode ter certeza que esse é um sinal de violência sexual.
Verdade.
Fica aqui a minha admiração por esse projeto, a responsabilidade social que essa casa aprova, um projeto tão importante, e com certeza parabenizar tanto a senhora como José Fernandes,
José
que também
Fernandes.
É coautor desse projeto.
Isso.
Devolvo a palavra.
Uma parte, vereadora.
Marcha.
Eu quero corroborar com as palavras da senhora, de Vossa Excelência, do nosso vereador Alex Martins. É um tema muito delicado e que, na maioria das vezes,
muito.
A sociedade, os parlamentares, fogem desse tema, pelo tanto que é dolorido enfrentá-lo. Mas nós, como representantes do povo, representantes da comunidade, legisladores, a gente precisa ter coragem para enfrentar os temas importantes. Então, eu te parabenizo, parabenizo o José Fernandes pela propositura. E eu tive a alegria de ser a relatora desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Pude aprofundar nele. E mais ainda, você tem feito de uma forma mais extensiva. Propôs o projeto, está fazendo uma campanha de conscientização e de divulgação. E eu acredito sim que é nesse sentido que nós devemos trabalhar aqui nessa Casa de Leis. Parabéns.
Com certeza. Acho, em primeiro lugar, parabenizá-la pelo projeto. Sabemos da importância que esse projeto tem na vida das pessoas. Eu trabalhei no social um período e por muitas vezes nós vimos crianças ali que foram agredidas, abusadas sexualmente, e elas psicologicamente, vereadora Alex, elas ficam muito abaladas e elas não conseguem muitas das vezes expressar aquilo, e aquilo vai atrapalhar toda a vida dela, todo um ciclo. Atrapalha na escola, atrapalha na questão, no rendimento escolar, no rendimento familiar, ela não consegue levar a vida adiante. Muitas das vezes eu percebi crianças e adolescentes que foram abusadas, que começaram a se automutilar, ficaram depressivas, não conseguiram levar a vida adiante. E é mais triste ainda, vereadora, quando a gente vê uma criança de 2 anos que foi abusada, espancada, e infelizmente chega à morte por um companheiro da mãe. E infelizmente, às vezes a gente vê aquela criança ali indefesa chegar no hospital, e infelizmente a gente tem chega o resultado e ela veio a óbito. É muito triste. Isso é muito triste. Eu quero parabenizar e conscientizar a sociedade que não apenas no mês de maio, mas que todos os dias protejam as nossas crianças. Observe, ela realmente mostra sinais. E isso é muito interessante. Parabéns, eu devolvo a palavra.
Com certeza, e eu conto com todos os meus colegas.
Da parte, vereadora.
Um projeto que meu e do, né, como autor e coautor do José Fernandes, mas que eu conto com todos vocês aqui dessa casa para que a gente possa trabalhar. A parte, vereador.
Eu quero ser breve, né? Seu tempo está se esgotando, as suas considerações finais.
Pode falar.
Primeiramente, eu quero te parabenizar pela propositura, realmente de extrema relevância. Eu acho que não só nós, legisladores, como toda a sociedade, deve se preocupar com essa causa, né? Também gostaria de citar que não deixamos esquecer que essa data, 18 de maio, ela não foi escolhida aleatoriamente, né?
Não.
Ela foi escolhida pelo aquele caso trágico da menina Araceli, né?
Isso.
Em 1973, que é a menina de 8 anos, quando voltava da escola, foi brutalmente assassinada, estuprada. Então, não deixamos esquecer do caso da menina Araceli. Então, convoco também nossos amigos, legisladores, nobres edis e toda a sociedade para que abrace e não nos cale, como diz nossa nova vereadora Andréia. Vamos falar, vamos discutir, vamos correr atrás para que, infelizmente, esses índices, eles têm sim que abaixar. Muito obrigado, novamente parabéns.
Obrigada a todos, Deus abençoe. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora Seriane. Chamar aqui o segundo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora na pessoa da vereadora Andréia. Cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, os internautas, os ouvintes. É uma alegria falar com vocês. Eu queria primeiramente parabenizar o vereador Alex. Vereador Alex, parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o vereador José Fernandes, né? O vereador Marcos também. Nós estamos vivendo um mês interessante, que é o mês de maio, do Maio Amarelo. O vereador Alex, eu já vi ele fazendo várias menções. Eu acho que poder legislativo, ele tem essa parcela de contribuição com a sociedade, de entrar nessa campanha e conscientizar as pessoas, né, do perigo, do trânsito, de educar as pessoas com relação aos riscos, né, que elas podem colocar a vida dela e a vida de outras pessoas. E eu queria deixar uma mensagem, por exemplo, para os motoristas e os não motoristas, né? Porque infelizmente os não motoristas também pegam um carro. Para você pegar um veículo, primeiramente você precisa estar habilitado. E você tem que ter o quê? Capacidade para poder dirigir um carro. Em segundo lugar, você tem que estar sóbrio. Você tem que ter sobriedade, você tem que ver o que você está fazendo para você poder decidir, tomar as melhores decisões. E você também precisa, além de estar habilitado, estar sóbrio, estar consciente. Aliás, você precisa de estar consciente também. Precisa de ter consciência do que você está fazendo para você não colocar em risco a vida das outras pessoas. Então eu queria deixar esses três pilares aí, essas três condições para você que vai pegar um carro, né? Que vai pegar um carro de manhã, você colocar em si mente. Porque para você chegar no final do dia, você retornar para casa em segurança. Na verdade, foi um achado, viu, vereador Alex? Anápolis não tem essa lei, a lei do Maio Amarelo. E nós fizemos uma pesquisa para poder conhecer se já estava institucionalizado no nosso calendário, e por incrível que pareça, ainda não está institucionalizado. E nós apresentamos essa lei foi lida ontem, né? E é uma lei que vem com o objetivo de sacramentar essa campanha do Maio Amarelo. Sacramentar por vários e vários anos que vão ter subsequência. Então eu queria pedir o apoio dos novos vereadores, é um projeto que é constitucional, é legal, entendeu? E nós colocarmos isso no calendário nosso aqui municipal, eu tenho certeza que a gente vai institucionalizar uma campanha muito interessante, muito importante para todos da nossa sociedade. E a gente, nós sabemos, eu não vou nem falar números aqui, números de acidente, que mata muito mais do que Covid, né? Acidente de trânsito mata muito mais do que Covid. Então eu queria pedir o apoio dos novos vereadores para esse projeto. Projeto interessante aí para a gente estar institucionalizando ele na nossa cidade de Anápolis.
Uma parte, vereador.
Vereador Alex, por gentileza.
Ontem eu parabenizava o senhor pelo projeto. Realmente estamos em uma cidade com mais de 100 anos, mais de 270 mil veículos, e realmente não tem um projeto ligado ao Maio Amarelo. Então, ontem eu parabenizava o senhor. É um momento de discussão, de prevenção, de educação, de muita responsabilidade dessa casa, não só dela, é claro, de propor situações ou ações exequíveis para um trânsito cada vez mais harmônico e cada vez melhor. Minha fala é só para cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela propositura, vereador.
Obrigado, vereador Alex. Eu queria rapidamente também aqui fazer uma menção elogiosa. Inclusive, vereador Alex, eu convido Vossa Excelência e vereador José Fernandes e vários outros vereadores que queiram indicar. Nós vamos homenagear aquelas pessoas da sociedade civil que têm contribuído nessa campanha do Maio Amarelo, que incentiva, que propaga, que divulga, né? Por exemplo, nós temos pessoas aí do CMTT, nosso secretário hoje está fazendo um trabalho excelente. Pessoal ligado ao Detran. Então, a sociedade civil tem vários representantes que tem divulgado e que tem feito essa campanha do Maio Amarelo. Então, eu queria propor uma homenagem para essas pessoas, para a gente reconhecer esse trabalho que eles estão fazendo e a gente construir isso juntos, indicar pessoas que estão... Entendeu? A minha outra fala aqui é com relação ao trabalho que está sendo feito junto ao IPASGO, no estado de Goiás e principalmente na cidade de Anápolis. Nós temos ali hoje no comando, na gestão do IPASGO, o nosso amigo Hélio Lopes. O Hélio Lopes, ele tem, um know-how de gestão muito grande. Ele foi referendado porque ele fez uma excelente gestão na APAE. E hoje ele está no IPASGO. Eu queria falar para vocês rapidamente os números com relação ao IPASGO hoje, porque a gente via muitas coisas relacionadas às críticas, aos atendimentos de médicos especialistas que não tinha, com relação à questão até mesmo de corrupção que acontecia dentro do IPASGO. E hoje a gente não vê isso acontecendo. Hoje nós estamos aplaudindo o IPASGO e a gestão do IPASGO. Nos 6 primeiros meses da gestão do IPASGO, aumentou a reserva financeira no percentual de 63%, fechando o ano de 2020 com superávit. Nos primeiros 60 dias de gestão foram feitos pagamentos de 3 competências mensais aos prestadores de serviço, deixando o pagamento em dia. Em janeiro de 2021, o IPASGO realizou um novo credenciamento para pessoas físicas, médicos, odontológicos e outros profissionais. No dia 30/4 de 2021, o IPASGO publicou o edital de credenciamento para pessoa jurídica, incluindo hospitais, laboratórios e clínicas. Descentralizar o serviço de saúde e levar mais saúde aos usuários no interior é uma determinação do governo Ronaldo Caiado, que está sendo efetivado pela gestão do Hélio Lopes. Feito inédito para o nosso município, Dr. Hélio Lopes reformou e inaugurou uma unidade do IPASGO, clínicas na cidade de Anápolis, disponibilizando clínico geral e outras especialidades médicas que não tinha na cidade para o usuário do IPASGO, como geriatra, endocrinologista, ginecologista, reumatologista e cardiologia. Inaugurou o IPASGO Clínica em Goiânia, voltado para a saúde mental. Então, os números são excelentes. Então, quando a pessoa merece aplausos, nós temos que reconhecer o trabalho. Na última segunda-feira, dias 10/5, liberou a realização das cirurgias eletivas e demais procedimentos eletivos, que estavam suspensos desde o dia 16/2/2021. Então, eu queria deixar essa menção elogiosa para o Hélio Lopes, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, e por ser referência em gestão, né? O Hélio Lopes, ele realmente merece as nossas considerações. E eu queria também, foi em nome da Comissão da Saúde, a vereadora doutora Trícia permitiu nós fazermos uma agenda com o nosso secretário de Saúde do Estado, que é o Ismael Alexandrino. Ela permitiu que nós fizéssemos essa agenda. E nós conseguimos uma agenda amanhã às 11 horas com o secretário Ismael Alexandrino. Eu tenho certeza que vários vereadores têm demandas com relação à saúde. Nós precisamos startar, né, as cirurgias eletivas. Hoje o nosso município conta com o Estado para poder fazer as cirurgias eletivas de média complexidade e de alta complexidade. Então, eu tenho vários pleitos e eu tenho certeza que vários vereadores têm o pleito. E a comissão amanhã estará se dirigindo à Secretaria de Saúde do Estado. E o convite está estendido para todos os vereadores que queiram participar dessa agenda. Viu? É uma agenda importante para o nosso município. Eu tenho certeza que as demandas represadas com relação à saúde, nós precisamos estar reivindicando junto ao secretário. Essa é uma oportunidade boa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar
todos os vereadores aqui, na pessoa da minha amiga e vereadora Thaís Souza. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Hoje eu vou usar um grande expediente aqui, porque na segunda-feira a gente falou da satisfação de ter um time da nossa cidade, o Grêmio, Grêmio Anápolis, né, representando aí o nosso município na final do Campeonato Goiano. E hoje pela manhã recebi um convite do líder do prefeito nessa casa aqui, vereador Jackson Charles, junto com o presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, para a gente poder estar recepcionando o dirigente do Grêmio Anápolis ali na prefeitura. Estou falando desse assunto porque, quando usei a tribuna aqui, eu disse que aqui os 23 vereadores, com certeza estaria, né, na torcida para o Grêmio, e é dessa forma mesmo que a gente está torcendo, porque está representando a nossa cidade. Tudo aquilo que representa e representa bem a cidade de Anápolis, a gente está junto, né, vereador André? Aquilo que representa o nosso município, representa a nossa cidade, está junto. E lá eu tive a oportunidade de ganhar uma camisa que foi repassada pelo vereador Jackson Charles, do Grêmio Anápolis, está aqui, e eu quero destinar essa camisa ao pessoal da Rádio Manchester para poder fazer um sorteio dessa camisa. O vereador Jackson Charles me deu essa camisa e eu quero aproveitar, presidente, em nome dos 23 vereadores, já que o vereador Jackson Charles me deu, eu quero aproveitar em nome dos 23 vereadores, eu quero repassar a equipe de esporte da Rádio Manchester que possa sortear essa camisa do Grêmio Anápolis, que é oficial para os ouvintes da rádio, já que nós não podemos estar participando ali no Jonas Duarte, porque com certeza, se pudesse a população, o desportista que gosta do esporte ver uma boa partida de futebol, com certeza o estádio Jonas Duarte ia receber um grande público para poder prestigiar uma final. Tendo em vista que do outro lado tem uma equipe tradicional, né, vereador João da Luz, que é o Vila Nova. E o Vila Nova tem muitos torcedores aqui na cidade de Anápolis também, e vem muito de Goiânia. Mas com certeza nós, anapolino, ia lá para poder ver o time do Grêmio, fazer uma boa partida e torcer, vereador Delcimar, para que o time do Grêmio pudesse aí abrir uma vantagem para o jogo da volta que vai ser em Goiânia.
Uma parte, vereador.
E quem sabe trazer esse campeonato para nós, que é esse título. Uma parte, vereador João da Luz.
Vereador Domingos, eu sou torcedor da Anapolina, mas eu vou torcer com todas as forças para o Grêmio Anápolis ser campeão. Eu queria, em cima da sua fala, parabenizar a Vossa Excelência, porque realmente o esporte ele é empolgante e nós precisamos da participação da maioria de pessoas possível. Esse protocolo, por exemplo, nesse momento excepcional de uma final, né, poderia, né, o prefeito, dentro da sua prerrogativa, estender aí os 30% para o estádio, né, de poder usar os 30%. Porque ele fala que o espaço físico pode ser 30%, né, pelo menos nesse momento. É só uma sugestão.
Obrigado, vereador João. Vereador, se eu não me engano, eu acho que a cidade de Anápolis, num grande local daquele, pode atender até 150 pessoas só, né? Então não poderia atender aí os 30%. No caso, só 150. 250, o Cacheta falou?
Mas desculpa, mas há uma incoerência. Fala que o espaço físico pode ser usado 30%. Qual que é a coerência disso?
A coerência na entrada, né, vereador João? Quando tem a aglomeração ali na entrada, todo mundo junto, e depois na saída também. Por exemplo, o estádio, ele tem capacidade para 10 mil. Se fosse 30%, seria 3 mil. Imagina a saída desses 3 mil. Então, assim, eu creio que todos os anapolinos, aqueles que gostam de futebol, que torcem por Vila, que vai estar acompanhando através dos rádios, das redes sociais, a televisão também vai transmitir. Mas a minha vinda aqui é para poder cumprimentar o líder do prefeito aqui nessa casa,
por fazer esse meio de campo aí da Câmara Municipal, o Executivo e o time do Grêmio Anápolis. Isso é muito importante, fazer esse trabalho, e o vereador Jackson Chagas fez muito bem, e também ao estender esse presente à minha pessoa aqui, eu sei que ele ficou feliz de, não o vereador Domingos, e sim aqui em nome de todos os vereadores, nós fazer essa doação dessa camisa oficial aqui, para que possa ser sorteada aí aos desportistas anapolinos. Quem está fazendo essa doação não é o vereador Domingos, e sim os 23 vereadores dessa casa aqui que está estendendo essa doação. Quem me acompanha sabe da forma que eu trabalho, sempre eu gosto de levar o nome dos 23 vereadores e não o individualismo, que o individualismo não vai a lugar nenhum. Mas cumprimentar aí o vereador Jackson Chagas em relação a isso aí. Presidente, aproveitar a oportunidade aqui na tribuna, né, e falar sobre um assunto sério que o vereador Jacques trouxe aqui na tribuna essa semana, em relação à vacina do Covid no nosso país. E ontem, eu não sou muito de trazer matéria nacional que sai em jornal aqui para a tribuna, mas eu ouvi uma coisa que pode ser benéfico à população, não só da cidade de Anápolis, do estado de Goiás e do Brasil. Que quando eu vi ali, o Comitê Olímpico vai vacinar a população, os atletas que vai disputar em Tóquio, mas para cada vacina vai doar duas vacinas ao SUS. Imagina só a população que está nos ouvindo nesse momento. Se fosse liberado para quem tem condição de comprar essa vacina, para quem tem condição de comprar essa vacina, cada pessoa pudesse doar duas doses. Sabemos que tem empresa que tem interesse de vacinar o seu funcionário. Imagina uma empresa com 10 mil funcionários, vacinando 10 mil funcionários e doando 20 mil vacinas. Olha só o tanto que seria importante para o nosso país. Pessoas que têm condição de pagar para poder vacinar, poderia vacinar a sua família e ajudar mais duas famílias no mesmo quantidade de pessoas para poder vacinar. Se hoje nós vacinou aí cerca de 30%, nós já teríamos vacinado 90%. Então precisamos de fazer um plano nacional aonde que pudesse liberar esse sistema para poder comprar vacina. Quem compra uma dose, doaria duas doses. Seria excelente, vereador professor Alex. E aí, quem trouxe a preocupação, o discurso aqui, eu nem entrei no dia, foi o vereador Jackson Chagas, falando do governo estadual. Porque nós vinha aí numa programação vacinando por idade, depois mudou. Agora eu pergunto a todos vocês que estão nos ouvindo, quantas pessoas que já vacinou, que teria condição de pagar para poder vacinar, e com isso ter comprado duas doses para poder vacinar quem não tinha condição de comprar essa vacina? Então precisamos urgente de liberar esse sistema para poder ajudar aquelas pessoas que menos têm condição, e pessoas que têm condição não está vacinando porque não tem o direito de comprar a vacina para poder se vacinar. Tem muitos que não têm condição, mas tem muitos que têm condição de comprar, se vacinar e ajudar aquelas pessoas que não têm condição de comprar. Espero que essa fala nossa aqui tenha eco para poder chegar no governo estadual, eco para poder chegar, quem sabe, até no governo federal, para poder, essa ideia é excelente para poder ajudar aquelas pessoas que têm necessidade de vacinar. Quem tem necessidade de vacinar? Toda a população brasileira tem necessidade. Só que precisamos de ajudar nesse sentido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do ilustríssimo presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento da sessão. Quero cumprimentar aqui a todos os senhores e senhoras vereadores presentes no plenário. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar também a todos os colegas que estão também participando da reunião, da sessão em forma remota. Cumprimentar a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester 93,3 e a toda a imprensa que cobre essa sessão ordinária. Senhor presidente Leandro Ribeiro, sem querer ser redundante, porém, o assunto requer a redundância. Essa semana eu fiz uma fala no que diz respeito à minha opinião pessoal e não opinião coletiva, mas pessoal do vereador Jackson e muito menos partidária, da minha opinião negativa no que diz respeito ao Plano Nacional de Vacinação. E eu disse naquela ocasião, naquele dia, que tudo o que eu estaria falando aconteceria posteriormente, assim que iniciasse a vacinação. E eu quero iniciar, senhor presidente, dando um pequeno exemplo. Acompanhando um dos pontos de vacinação do município, eu observei ao final da tarde que cerca de 40% das pessoas que estavam ali, que poderiam, das vacinas disponíveis para vacinação, 40% não foram vacinar. Cerca de 130 doses ficaram por ser utilizadas. Claro que essas doses retornaram para a Câmara Fria e serão utilizadas, com certeza. Mas eu chamava a atenção naquele dia da metodologia aplicada no que diz respeito à assinatura de um relatório que as pessoas não teriam facilidade nem condição de chegar com facilidade a um médico para pegar a assinatura, para poder ter autorização de se vacinar. Eu dizia na minha fala que esse seria um grande empecilho para as pessoas não se vacinarem. E o resultado está aí. Nós estamos numa pandemia onde o mundo inteiro, o desejo é vacinar a qualquer custo, e aí chega no final da tarde, em um ponto de vacinação, você vê 130 doses aproximadamente retornando para a Câmara Fria porque não tinha em quem aplicar. E aí, eu retorno as minhas críticas ao Plano Nacional de Vacinação, que retirou totalmente dos municípios a autonomia para flexibilizar e utilizar dessas vacinas em grupos. que não estão contidos nos grupos prioritários, por bem assim dizer. E eu retorno lá no grupo, que na minha opinião, vai ficar jogado ao léu, sem perspectiva de vacinação, que é o grupo de 59 anos para baixo, que não possuem comorbidade, que não estão e não terão, e não têm nenhuma perspectiva de quando eles serão vacinados. E aí você vê 130 vacinas, doses, retornar para a Câmara Fria, porque não tinha a quem aplicar, quando nós temos aí milhões de pessoas precisando da vacinação. Isto é fruto do mau planejamento, isso é fruto da ineficácia do Plano Nacional de Vacinação, que, como eu disse, não dá autonomia aos municípios para fazer essa flexibilização. E ainda cria um formulário que as pessoas, se não conseguirem a assinatura do médico, não estão aptas para vacinar as pessoas também com comorbidade. E eu vou dizer o porquê do motivo dessas metodologias, dessas regras aplicadas. É porque o governo, até hoje, não conseguiu se encontrar em qual o caminho correto para resolver o problema da vacinação no Brasil. E aí, para eles, é muito mais fácil você barrar a vacinação daquele maior grupo que necessita vacinar, que é o grupo de 59 para baixo. Porque penso eu, vereador Leandro, que a forma mais democrática, mais honesta, de obedecer a regra da vacinação é a idade, independentemente da sua classe ou da sua patologia, vamos dizer assim. Quando se cria isso aí, é porque sabia que, ao chegar aos 59 anos, o maior grupo de pessoas estão ali. Como não tem vacina para ofertar, criam essa barreira. E aí essa barreira faz com que pessoas, inclusive, que têm a comorbidade, não podem vacinar, porque existe outra barreira, por falta de controle do Sistema Único de Saúde, que não sabem quem são as pessoas que possuem comorbidade. Então, olha só o quanto que a coisa é complexa e confusa. Eu disse aqui naquele dia, e aí coincidência essa parte, eu vendo o Popular no dia de ontem, eu vejo uma nota do Popular parecendo que pegou a minha fala na nota, mas não é. É porque o que eu disse aqui é uma realidade nacional. O que eu disse aqui é uma realidade estadual. Eu chamei a atenção aqui da flexibilização do Estado para com os municípios na distribuição das vacinas. Por que que eu disse isso? Porque quando chegou a vacina da Pfizer, a notícia era de que as vacinas ficariam em Goiânia e não seriam distribuídas para os municípios, porque os municípios não possuíam câmera adequada para armazenamento da vacina, o que não é uma verdade. Anápolis hoje tem uma das mais eficientes câmeras frias do estado de Goiás. E prova disso é que depois da nossa fala, depois do movimento do Popular e de outros movimentos, o governador anunciou ontem que estará encaminhando também para Anápolis, para Rio Verde, e, se não me engano, para Jataí, as vacinas da Pfizer também. Mas eu pergunto para você, está vendo o tamanho da desordem? Está vendo o tamanho da falta eu diria de sensibilidade, né? A má organização do sistema. Sensibilidade. Vereador Lizê pediu a parte.
Jacques, só comentando aí, não é exatamente contribuindo com a sua fala, é colocando alguns detalhes aí que precisam ser ditos também. Vacina faltou no mundo inteiro. Está certo que nós erramos, o nosso governo federal errou na demora. Mas hoje tem tentado comprar todo tipo de vacina e não tem conseguido o retorno aí em termos mundiais. Nós estamos vendo aí até a Coronavac, os insumos, né, o IFA lá, não está chegando com razoabilidade. Está demorando. Então é um erro que foi lá atrás e que está persistindo até hoje. Agora, o mundo inteiro estabeleceu prioridades, né? Nós temos que acompanhar. Concordo com você que algumas outras prioridades estão sendo realizadas aí e que não deveriam ser, né? Mas isso aí são detalhes. Mas é de acordo com o governo federal também. É com o Ministério da Saúde que tem definido essas regras. Então, cabe a nós acatar. Agora, dar liberdade para os municípios é complicado. Aqui a gente sabe, está chegando aos solavancos. Eu converso diariamente com o Júlio. Júlio fala, ó, chegou 1.800, não é o suficiente para vacinar o pessoal, nós vamos vacinar, o tumulto é crescente. Então, é uma desorganização total, mas por absoluta falta da vacina. Isso é que está causando essa desorganização que nós estamos vivendo hoje. Só complementando aí e dando uma visão um pouco diferente da sua fala. Mas você está correto, mas a desorganização vem lá atrás, vem em decorrência da falta da vacina.
O seu contraponto, vereador Lizier, retrata a realidade da complexidade. Até o seu contraponto, ele não traz uma firmeza naquilo que está certo ou está errado. Ao mesmo tempo que o senhor diz que é isso, o senhor diz que está certo. Isso aí não é culpa do senhor, não. É culpa do sistema que não dá uma firmeza e um caminho para aquilo que realmente deve ser e aquilo que deve ser aplicado. Até o contraponto, ele não tem firmeza de, olha, está totalmente certo ou está totalmente errado. Se não está totalmente certo e não está totalmente errado, algo não vai bem. Ou está certo ou está errado. Então eu quero aqui só reafirmar e dizer de que nós temos que continuar debatendo, nós temos que continuar cobrando, porque eu não tenho dúvidas de que, contrário ao que o vereador Lizier disse, se os municípios... Agora, quem não tem competência não se estabelece. Se a Anápolis não pode pagar o preço de municípios que não estão preparados. A Anápolis não pode pagar o preço de municípios que não têm competência. Quem tem competência tem que ter autonomia para gerir o negócio. Porque nós estamos aqui na ponta e temos que resolver o problema da nossa cidade. Cada prefeito, cada cidade tem um prefeito. Então, cada população escolheu o seu prefeito. A Anápolis fez uma boa escolha. Então, nós temos um prefeito competente, capaz, temos uma equipe preparada, temos câmera fria. Então, nós também temos que ter autonomia para gerir as vacinações que são encaminhadas para a Anápolis. Para, inclusive, escolher qual é o grupo que deverá e que não deverá receber, porque nós é que sabemos a realidade. O governo federal não sabe, não existem esses dados no Sistema Único de Saúde. Devolvo a palavra.
É uma réplica, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Um minuto de réplica ao vereador Lizier José Borges.
É só esclarecendo meu contraponto, vereador Jackson. A desorganização parte do princípio que eu citei, a falta absoluta de vacina. E o outro contraponto é que a gente cobrar a flexibilização, eu também acho, de certa forma, incoerente, porque o mundo inteiro estabeleceu prioridades. E as prioridades têm que ser acatadas, porque é baseado cientificamente, em estatísticas, enfim. Né? A gente espera que sejam as prioridades corretas. É isso, senhor presidente. Só para esclarecer o meu contraponto, que o vereador deixou aí meio subjetiva, né? Meio indefinida a minha fala. Mas é só esclarecendo essa situação, que o problema é realmente o que todo mundo sabe, a falta absoluta de vacina.
Obrigado, vereador Lizier. Uma tréplica ao vereador Jackson Charles.
Então, o senhor pode dizer que continua confuso o contraponto.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que afasta a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Fred Cacheta, vereador Cleide Hilário, vereador Delcimar Fortunato, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Dominguinhos do Cedro, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador líder do prefeito, Jackson Charles, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Lizier Borges, vereador policial federal Suender, vereador Reamilton Espíndola, vereador Seriane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça inicialmente a deliberação dos projetos em primeira e única votação.
Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Thaís Souza, 71 de 2021. Concede o título de cidadã anapolina ao primeiro-tenente da Polícia Militar, Vilmar Pinto Ribeiro, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 071 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra, a autora, a vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente. Peço apoio aos nobres pares, o primeiro-tenente Vilmar Pinto Ribeiro, é natural de Itapuranga, e tem o privilégio de dizer que é meu amigo, e um dia ele me disse que o sonho dele, vereador Ederson, era ter um título de cidadão anapolino. Ele tem 30 anos efetivamente na Polícia Militar, ele tem mais de 20 anos que está na CPE, ele era da época que aqui era Goiânia ainda, então ele participou da criação da CPE. Então nós sabemos que quantos anos, né, que ele está na cidade de Anápolis, merece ser reconhecido como um cidadão anapolino e faz um grande trabalho juntamente à CPE, está aguardando aí uma promoção a capitão. E nós sabemos o grande trabalho que a CPE faz em Anápolis, defendendo o cidadão de bem, faz um trabalho social também juntamente à sociedade. Então, com certeza, nada mais justo do que reconhecer de direito que já é de fato um cidadão anapolino. Peço apoio aos nobres pares.
Obrigado, vereadora Thaís. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Projeto da minha amiga vereadora Thaís. Realmente, eu posso afirmar o que ela disse do tenente Vilmar. É realmente uma pessoa extraordinária, pude ter o prazer de trabalhar juntamente com ele, uma época que ele esteve à disposição do Colégio da Polícia Militar, Dr. César Toledo, na Alexandrina, e vi realmente o profissionalismo e a competência que ele desempenha em todas as funções. Então ele saiu do CPE, do qual ele sempre estava habituado, foi para um ambiente totalmente diferente e mesmo assim desempenhou extremamente eficaz o trabalho. Então, o tenente Vilmar realmente é uma pessoa merecedora desse título e parabéns, Thaís, pela propositura. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alex Martins.
Favorável, presidente.
Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor, presidente.
Vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador Leandro Ribeiro vota favorável. Vereador Lizier José Borges.
Favorável, presidente.
Vereador Luzimar Silva. Vereador Professor Marcos Carvalho. Vereador Reamilton Espíndola. Vereadora Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Soender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Vereadora Doutora Triste Barreto.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 55 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, reconhece os estabelecimentos de prestação de serviços agropecuários e veterinários e de cuidados com os animais, incluídos clínicas veterinárias e pet shop Banho Tosa, como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 055-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 055-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 60 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, reconhece os serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais, públicas e privadas, como atividades essenciais no âmbito do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 060-2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 060-2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 43-2021, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a iluminação em locais destinados à travessia de pedestres ao longo dos corredores exclusivos de transporte coletivo. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 043-2021, de autoria do vereador Alex Martins, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Muito importante no mês do Maio Amarelo, mês de conscientização, prevenção e luta contra o acidente de trânsito, essa Casa de Leis propôs a votação, aqui em primeira votação, é claro, do projeto de iluminação das faixas dentro dos corredores exclusivos do transporte coletivo. No caso de Anápolis, nós estamos falando do grande tronco alimentador, que é a Avenida Brasil, onde o embarque e o desembarque acontece no centro ou no eixo da via, e essa iluminação, de forma exclusiva, tira o ponto cego, aumenta a facilidade e, sobretudo, a visibilidade do condutor do carro que vem de sentido contrário, dando segurança justamente para todos os pedestres fazerem essa travessia no período noturno e, sobretudo, no momento ali que temos muitas árvores também, presidente, e às vezes fica um ponto cego colocando o pedestre como vítima e uma situação de atropelamento. Devolvo a palavra e peço a ajuda de todos os edis na aprovação desse projeto importante no mês ainda, muito importante, que é o Maio Amarelo.
Obrigado, vereador Alex Martins. Ainda na discussão do projeto, vereador Andréa Rezende.
É muito bom a gente ler um projeto e poder colocar em votação de uma pessoa que tem autoridade para falar de mobilidade e de trânsito de Anápolis. Vereador Alex Martins foi o diretor do CMTT, conhece muito sobre o trânsito e sobre a mobilidade de Anápolis. Nós sabemos que os estudos apontam que existe uma estatística enorme de acidentes de pessoas em corredores de trânsito. E esses acidentes acontecem justamente pelo ponto cego, pela má iluminação. Então, nós precisamos de políticas públicas nesse sentido, de projetos eficientes. E aqui em Anápolis, nós temos um grande projeto, que é o projeto da Avenida Brasil. Não especifica que vai começar por essa questão, mas o corredor de ônibus que existe aqui é esse, e nós sabemos que precisamos evitar que isso aconteça e que essa estatística cresça em Anápolis. Parabéns pelo projeto, tem meu apoio.
Obrigado, vereador André Rezende. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 043-2021, de autoria do vereador Alex Martins, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 45 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, reconhece como atividade essencial aos escritórios de contabilidade e advocacia no município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça com emenda aditiva, indústria e comércio favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 045-2021, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente.
Eu queria pedir o apoio dos novos vereadores nesse projeto, não discriminando de forma alguma as outras atividades. Quero deixar bem claro que eu fui procurado por vários advogados e contadores, e que hoje eles exercem essa atividade por liminar. A justiça já reconheceu que esses profissionais não podem parar. Para não prejudicar tanto o direito do cidadão, né? E inclusive a justiça também não parou, ela está trabalhando, né, vereador André? Então a justiça não parou e o cidadão, às vezes, ele precisa de recorrer ao advogado, que é um profissional mais próximo, para poder resguardar o que é o direito do cidadão. E o contador também, que hoje, nesse momento de pandemia, o problema econômico, né, assolou todos, sem discriminação. E o contador, ele é o quê? Ele é o conselheiro, ele é o orientador, até para buscar recursos, buscar puxar uma guia, um alvará. Então o contador, ele é um suporte para o empresário, para o microempresário, para todas as pessoas do ramo econômico hoje que estão em dificuldade. E eles hoje trabalham por liminar. Se a justiça já reconheceu, eu acho que o poder legislativo também pode reconhecer, sim. E vai depender do nosso prefeito. Nós precisamos desse reconhecimento, do nosso prefeito, dos decretos dele, reconhecer essas atividades como essencial e atividade que não pode parar a qualquer momento. Não estou, de forma alguma, discriminando as outras atividades. Estou defendendo esse ponto de vista desses profissionais em específico. Por isso eu peço o apoio de todos os vereadores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
Eu concordo com o vereador João da Luz, que fala que toda atividade essencial é aquela que coloca comida na mesa das pessoas. Nosso presidente ressalta isso sempre aqui. Mas, como advogada, eu não posso deixar de discutir esse projeto e mostrar dois pontos específicos sobre ele. Muito se vulgarizou, se banalizou o termo essencialidade, mas a essencialidade da justiça está prevista na Constituição Federal quando ela fala que a advocacia é essencial para a justiça. E em tempos de pandemia, em tempos de crise, é ainda mais importante e relevante o serviço do advogado. Quando uma pessoa precisa de uma vaga na UTI e ela não consegue, ela precisa impetrar um mandado de segurança e ela precisa do advogado. Quando a pessoa precisa de um remédio, de um insumo, de um catéter, ela precisa recorrer ao advogado para impetrar o mandado de segurança se ela não consegue. Se ela tem o plano de saúde, o atendimento dela negado, ela precisa do advogado. Se não, ela não vai ter o acesso à justiça se ela vê o seu direito negado, se ela vê o seu direito infringido. E existe uma outra consideração da advocacia. Nós sabemos que muitas atividades deixam de funcionar porque elas provocam uma grande circulação de pessoas. A característica da advocacia não é de aglomeração e não é de tumulto. O advogado atende na sua sala, muitas vezes com um espaço de mais de 1,5 metro, qual ele pode delimitar, e isso não causa aglomeração, não causa a essência do aumento de contágio. Portanto, quando a gente discute nessa casa de leis a essencialidade da advocacia, a gente discute o acesso à justiça. E isso, meus amigos, não se pode ser negado numa democracia. Porque senão a gente fere a essência da democracia. Parabéns, João da Luz, pelo seu projeto. Aqui eu defendo a democracia, defendo a advocacia e defendo a sociedade. E demonstro meu voto favorável.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Projeto ainda em discussão, com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Praticamente a vereadora Andréia supriu minhas considerações e vão de encontro a esse entendimento. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas a advocacia, ela é exigida ainda mais nesse período. Os acidentes continuam, os crimes continuam, os problemas com os consumidores continuam, os problemas dos pacientes, como bem relatado pela colega, continuam, e muitas vezes a necessidade da intervenção do advogado junto ao judiciário é imediata, é urgente, e nesse sentido é de se reconhecer que a atividade da advocacia ainda mais tem sido exigida no período da pandemia. Então é importante ressaltar a essencialidade que é prevista constitucionalmente a advocacia indispensável para a administração da justiça e ainda essencial, sobretudo também no período de pandemia. Então, eu quero cumprimentar o vereador João da Luz. De fato, existe um liminar garantindo as atividades, o exercício das atividades de advocacia no, estado de, no município de Anápolis, no estado de Goiás. Porém, a previsão legal certamente reforça ainda mais, sem dizer que estão isentos de seguir os protocolos de segurança, e essa particularidade que os escritórios têm de advocacia, muitas vezes de realmente atender com um número limitado de pessoas, é um, é dois, que estão ali sendo atendidos, mas de qualquer forma resguardar os protocolos de segurança. Então, de fato, cumprimento aqui o João da Luz, importante reconhecer a atividade de advocacia e também de contabilidade, que está agregada em muitos setores ao andamento dos processos de advocacia. Então, fica aqui meu voto favorável também.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 045-2021, de autoria do vereador João da Luz, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Passa a palavra a primeira secretária, vereadora André Rezende, para que faça a leitura da emenda aditiva da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Acrescento ao projeto de lei ordinária número 45 de 2021, com a seguinte redação e renomei os demais artigos. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo, em situações de calamidade pública ou emergência sanitária ou em outras pandemias, a definição sobre as regras de funcionamento e normas de precauções a serem observadas por meio de decreto municipal, segundo a orientação dos setores técnicos competentes.
Emenda aditiva em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Presidente Leandro, a gente entende o compromisso individual de cada parlamentar, a defesa de cada parlamentar com a determinada classe, porém nós temos que não nos esquecer da gravidade ao qual nós vivemos hoje, e essa emenda ela vem de encontro a não retirar do Poder Executivo, em obediência a uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, onde ele diz que compete aos municípios a regulamentação ou não de determinados funcionamentos em casos pandêmicos, essa emenda garante ao município essa possibilidade, mas que nós reconhecemos a importância, nós reconhecemos não só da classe mencionada na lei, mas de tantas outras classes que nos procuram solicitando a sua essencialidade. Mas que nós temos que ter a responsabilidade de agirmos aqui de acordo com aquilo que a lei preconiza, para, inclusive, dar legalidade, dar legitimidade e não tornar essa casa legislativa como mentirosa, como, vamos dizer assim, como leis não factíveis, mas que o objetivo realmente é fazer com que o município continue mantendo o direito e a obrigatoriedade de fazer a regulamentação em casos de extrema necessidade, seja qual for a situação pandêmica do município. Devo uma palavra. Então, eu gostaria de recomendar a todos os vereadores que votem favorável à emenda para dar legalidade à lei. Devo uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão da emenda aditiva, autor do projeto, vereador João da Luz.
Presidente, obrigado. Eu quero parabenizar pela iniciativa da emenda. Nós sabemos que a prerrogativa, nesses casos de pandemia, nesses casos excepcionais que nós estamos vivendo, já foi legitimado, né, já foi pacificado pelo STF, que são os municípios, os prefeitos e os governadores, através de decreto. Agora eu fico feliz por essa emenda garantir a tranquilidade do prefeito poder sancionar essa lei. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Mais uma vez, reforço, falei ontem, Vereadora Andréia replicou o que eu falei. Acho que toda atividade que põe alimento na mesa das famílias, que levam o sustento para aquelas famílias, são essenciais. E o STF já deixou bem claro que o chefe do Executivo Estadual e Municipal tem a prerrogativa de decidir o que abre e o que fecha, caso o caso pandêmico se agrave aí em nosso município e nosso estado. Então, mais um projeto aprovado com a emenda aditiva, né, que traz aí essa prerrogativa. Nós fomos favoráveis ao projeto da abertura das igrejas, das academias, professores da área de educação física, das escolas particulares ontem, autor do projeto correligionário Alex Martins, e hoje contadores e advogados. E entendemos que os demais que não foram contemplados com essa aprovação são essenciais para as pessoas que exercem essas funções. Nós não estamos aqui, né, excluindo nenhum segmento, nenhum setor, muito pelo contrário. Apenas levando o apoio de quem nos procurou para que a gente pudesse levar aí o projeto de essencialidade com ressalva das emendas colocadas no projeto. Então, a emenda está em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda aditiva ao projeto 045-2021, aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, projeto de lei ordinária 066-2021, de autoria do vereador Marcos Carvalho, que institui o Dia Municipal em Memória às Vítimas da Covid-19 e das Outras Providências, que tem o parecer da CCJ, Educação e Cultura, favorável, está em discussão.
Questão de ordem, ele está na sala?
Está no meio híbrido.
Obrigado.
Acabou de comunicar aqui pelo telefone. Projeto de lei ordinária está em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 066-2021 está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Na sequência, passo a palavra à primeira secretária para a leitura inicialmente de moções.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Andréia Rezende aos profissionais de enfermagem da cidade de Anápolis, representados pela chefe de equipe de enfermagem Andréia Vieira Borges, do Centro de Internação Norma Pizarro Gonçalves, e a enfermeira Elisângela Gomes de Oliveira, primeira enfermeira a ser vacinada na cidade de Anápolis. Verdadeiros heróis e heroínas que vêm atuando de forma brilhante na linha de frente no combate da pandemia coronavírus em prol de toda a sociedade anapolina.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Andréia Rezende está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a autora.
Já fiz um discurso aqui defendendo a aprovação dessa moção, mas quero reforçar aqui com a presença de vários enfermeiros e enfermeiras aqui. E digo o seguinte, quem escolhe a profissão de enfermagem, escolhe servir. E vocês escolheram isso mesmo antes dessa guerra chamada coronavírus. E estão se reinventando, enfrentando a exaustão, a morte, a dificuldade em prol de toda a sociedade. E por isso, hoje, eu quero propor essa moção e pedir a aprovação dos colegas para homenageá-los e dizer o nosso muito obrigado, não só meu, mas como dessa Câmara e de todos os parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Já inscritos para discutir, vereador Lisier José Borges, Alex Martins e Cleide Hilário. Com a palavra, Lisier José Borges.
Só contribuir com a fala e com a moção de aplauso que veio num dia muito especial, apesar que a vereadora, eu não sei se citou, mas hoje é o dia desses profissionais. Foi citado? Não observei, mas parabenizá-los, porque nesse momento realmente merece os parabéns todos os dias, né, pela luta incansável, né, mas particularmente nessa época, né, de pandemia. E a gente sabe, junto com os médicos, mas é um contingente muito maior que realmente faz a diferença na vida das pessoas. E a gente sabe que os enfermeiros e enfermeiras acabam sendo psicólogos naquela hora ali também, né, naquela de a condolência com os familiares que estão sofrendo ali, são as pessoas mais próximas, porque muitas vezes, ou a maioria dos parentes, não podem estar junto, principalmente nas questões da pandemia. Então, parabéns duplamente, aí a moção de aplauso vem uma data muito oportuna. Parabéns a todos vocês e leve o nosso cumprimento aos demais colegas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, vereador Alex Martins.
Apenas, presidente, corroborando com a fala do nobre vereador Lizia, parabenizar a vereadora Andréia, todos os profissionais de enfermagem, que realmente cumprem uma missão importante, não só agora, diante da pandemia, mas, do modo geral, todo esse acolhimento, toda essa tratativa na área de saúde. Parabéns, vereadora, isso mostra a sensibilidade que a senhora tem, botando pautas importantes e, sobretudo, reconhecendo um trabalho que é muito importante dentro do contexto social. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Alex Martins. Na sequência, vereadora Cleide Hilário.
Quero parabenizar a vereadora Andréia Rezende por essa moção. É mais que merecida, Andréia. Nós sabemos que as enfermeiras, elas estão muito próximas ali ao paciente e elas vão além da sua profissão. Elas cuidam com carinho, com respeito a todos aqueles pacientes que estão ali. E durante a Covid, o que a gente tem percebido, nós não podemos, os familiares não podem muitas das vezes estar ali acompanhando o seu ente querido, acompanhando ali o seu familiar, e vocês vão além. Vocês são mais que profissionais. Vocês tratam com amor, com carinho. Eu tive a minha mãe internada no Norma e foi muito bem tratada. Muitas das vezes, enfermeiras chegavam com ela, davam uma palavra de força, oravam com ela, cantavam, faziam aquilo que nós familiares não podíamos fazer naquele momento. Então, vocês realmente estão fazendo a diferença nesse período, e não só nesse período, em todos os momentos. Parabéns pelo dia e parabéns pela profissão e pelo amor e carinho que vocês têm. É mais que merecido. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Projeto ainda em discussão. E da minha parte, cumprimentar todos os profissionais da saúde. Hoje nós comemoramos dia 12 de maio, Dia Nacional Internacional da Enfermagem. Confesso a vocês que fiquei surpreso quando fui na unidade de saúde do Parque Iracema, fui muito bem atendido, testei positivo para a Covid e iniciei o tratamento ali naquela unidade de saúde e sei o desdobramento que vocês fazem para tratar a saúde dos nossos queridos anapolinos. Então, parabéns a vocês. Aproveitando o ensejo, quero convidar aqui à frente a Andréia Vieira Borges, que é chefe da equipe de enfermagem do Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, e a enfermeira Elisângela Gomes de Oliveira, representando os verdadeiros heróis que atuam neste momento na enfermagem em nosso município. Leve o nosso carinho e o nosso apreço a todos os profissionais da área da saúde. Vocês têm o nosso reconhecimento. Convido aos demais pares para que se posicionem aqui à frente, para que possamos registrar esse momento. E suspendo a sessão por até 3 minutos.
Câmara Municipal de Anápolis confere. Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa da vereadora Andréia Rezende e com apoio de todos os demais vereadores, a Andréia Vieira Borges e Elisângela Gomes de Oliveira. E aqui eu quero pedir uma quebra do protocolo, presidente, me permitir, para ler uma fala. E essa fala foi a fala que me motivou a fazer essa moção, falada pela Elisângela, no dia que ela recebeu a vacina. Sobrevivi, venci dias de luta, noites em claro, incerteza, solidão e companheirismo. Se inicia hoje uma nova etapa da minha vida particular e profissional. Agradeço aos meus familiares, amigos, pacientes. Falta pouco para abraçar e beijar e macetar minha doce e maravilhosa mãe. Minha gratidão a Deus por ser abençoada e por todos os dias e não ter pego Covid. Presente de Deus por ter vacinado e poder servir. E isso eu tenho certeza que é o depoimento de todos vocês.
Senhoras e senhores, retomando a sessão ordinária, ainda fazendo a leitura das moções e indicações e requerimentos, peço à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que dê prosseguimento.
Moção de aplausos de autoria da vereadora Cleide Hilário requer o encaminhamento de moção de aplausos referente aos relevantes serviços prestados na área social, em especial a proteção da criança e do adolescente contra o abuso sexual infantil.
Discutindo, presidente.
Vamos fazer a leitura das demais moções, indicações e requerimentos, que aí a gente discute todos.
Receberão a moção de aplausos nas pessoas das seguintes representantes: Vívia Albernaz Naves, Andréa Ferreira Lins, Lurdiana Nunes Martins, Erizane Enéas de Freitas Lobo, Regina Brasil dos Santos Pereira e Tânia Priscila Menezes Machado Basílio. Moção de aplausos de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplausos ao senhor Eduardo Coelho Seixas de Brito pelo trabalho prestado no município de Anápolis, no estado de Goiás, como delegado federal nacional dos corretores de imóveis, atual presidente do Conselho Regional. Moção de aplausos também de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplausos ao senhor Dandário Rodrigues Queiroz Filho, presidente da Associação de Deficientes de Anápolis, ADA, pelo trabalho prestado em solidariedade ao município de Anápolis. Moção de aplauso também de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso ao senhor Fábio Wesley Bastos Filho, proprietário da Clínica Popular de Saúde, pelo trabalho prestado na área de saúde e bem-estar do município de Anápolis. Moções de aplauso de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Moção de pesar a Inês Paiva da Silva Costa. Moção de aplauso ao pastor Israel Osmundo de Miranda. Moção de aplauso à pastora Iracema Boaventura de Miranda. Sem mais moções, presidente. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, nos termos do regimento interno, que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, senhor Roberto Naves de Siqueira, e ao secretário da Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, Fernando de Almeida Cunha, solicitando estabelecimentos comerciais, privados e ou particulares que disponham de estacionamentos mediante prestação pecuniária, o aumento do prazo de tolerância e gratuidade de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos de altas providências. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que tome as devidas providências necessárias junto ao departamento competente no sentido de consertar ou realizar a tubulação de águas pluviais na rua Professor Pedro Baio, quadra 6, lote 16, bairro Polo Centro, primeira etapa. Indicação de autoria do vereador João da Luz. Indicação para instalação e ampliação de vagas destinadas a embarque e desembarque para motoristas de aplicativo na cidade de Anápolis. Indicação de autoria do vereador professor Marcos e Alex Martins. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anápolis, Roberto Naves de Siqueira, requerendo que, observados os critérios de conveniência e oportunidade, sejam realizadas obras na escola de construção de arquibancada e vestiários na escola municipal Lindolfo Pereira da Silva. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT solicitando substituição de lâmpadas queimadas na Vila São Joaquim. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer ofício ao CMTT para colocação de blocos de concreto ao final da Avenida Ribeirão das Antas, rua sem saída. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, solicitando instalação de semáforo na Avenida Tiradentes, com a rua Joaquim da Cunha Centro. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Urban ampliação dos horários de ônibus para o residencial São Cristóvão. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro ao CMTT requer a manutenção da ciclovia da Avenida Brasil e melhoria na sinalização dos reparos necessários. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a manutenção e construção de tampa de boca de lobo na esquina da rua Tonico de Pina com a Avenida Tiradentes, setor central, Anápolis. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende requer ao CMTT solicitando tapa-buraco na rua Salua Issa Residencial Vila Bela, Anápolis, Goiás. Requer roçagem e limpeza no Residencial Vila Bela, em volta da mata. Requer seja construída em volta da área pública, em frente à Salua Issa Residencial Vila Bela, calçada. Requer, solicitando em caráter de urgência, reforma na Avenida Mirage, quadra 62, com a rua Anápolis Futebol Clube, no Guarda-Rai. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT a troca de lâmpada localizado na rua Guimarães Natal, bairro Maracanã. também de autoria do vereador Frederico Godoy, requer ao gabinete de gestão integrada municipal instalação de câmara de monitoramento na Praça Manuel Demóstenes, bairro Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer o envio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento solicitando serviço de limpeza e roçagem no bairro de Lourdes. Tapa buraco na Avenida Universitária, próximo ao trevo do Recanto do Sol. Tapa buraco na Avenida JK, Jundiaí. Viabilidade de instalação de semáforo na rotatória da Avenida Fernando Costa, próximo do posto Napolitano. Solicitação de estudo e revitalização do espaço externo do terminal rodoviário Josias Moreira, Avenida Brasil, Cidade Jardim. Serviço tapa-buraco na Avenida Federal, Vila São José. Tapa-buraco na Rua Vívia, Jardim Ana Paula. Tapa-buraco na Rua Rosária Paulista Ramos, Vila São João Luiz de Oliveira. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer ao CMTT solicitando em caráter de urgência asfaltamento em toda a extensão do bairro Privé Livres do Campo. Requer o serviço de roçagem no terreno baldio na Rua RA 25, Residencial América. Requer em caráter de urgência asfaltamento na Rua R425, Residencial América. Serviço de roçagem na Rua RA 25, na Residencial América. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, requerimentos, indicações em discussão. Inicialmente, vereadora Cleide Lari.
Senhor presidente, só ressaltando a importância do trabalho que a equipe do social, especialmente ali da proteção especial, realiza com essas crianças que são vítimas, crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual infantil. Então, essa moção ela é mais do que merecida. Nós colocamos também, inclusive, a ex-secretária Erisânia Freitas, que fez um excelente trabalho em frente àquela Secretaria do Social, e hoje, na Secretaria de Educação, ela também tem esse papel importante de estar acompanhando essas crianças que sofrem esse tipo de violência. Então, essa moção foi colocada justamente por isso, porque essa equipe do social, elas fazem a busca ativa, estão junto com essas crianças que sofrem esse tipo de violência, e acompanham essas crianças. Então, é por isso que nós propomos aí essa moção. E, logicamente, a primeira-dama também, que está sempre acompanhando e fazendo um trabalho de excelência. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, ainda nas discussões de moções, indicações e requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar o nosso presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, o vereador Ederson. Ele está atento, né? Está atento à reivindicação nossa aqui com relação aos motoristas de aplicativo, com relação ao espaço, né, de estacionamento para esses profissionais, e que vai estar promovendo uma reunião justamente com essa finalidade. E hoje nós apresentamos uma indicação para ampliar essas vagas de embarque e desembarque. Inclusive teve a contribuição do Frederico Godoy, o Fred Godoy, né, que também entrou nessa discussão e que tem contribuído para que a gente dê uma resposta a esses profissionais, que eles estão reivindicando. Eu acho que cabe ao Poder Legislativo se movimentar e discutir e apresentar alternativas e propostas para solucionar um problema hoje que nós não podemos recorrer dele. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Presidente, um requerimento apresentado, é um requerimento, na verdade, uma indicação ao Poder Executivo, minha, e fiz questão que o professor Alex participasse, no sentido de construção de vestiário e arquibancada na Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva, na Vila Harmonia. Aquele bairro não possui nenhum outro equipamento social, então a arquibancada, os vestiários atuam no sentido de otimizar aquele espaço esportivo para que a comunidade também possa participar. Então, muito importante, gostaria de contar com o apoio dos colegas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Requerimentos, moções, indicação, estão em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicação estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passando a palavra, neste momento, à liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também em relação ao Dia Internacional da Enfermagem, eu quero cumprimentar a todos os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros que receberam a moção de aplausos agora há pouco no plenário dessa Câmara. Em nome deles, a todos os servidores, né, enfermeiros e técnicos enfermagem da Rede Pública Municipal de Saúde. E dizer que os cumprimentos são importantes, mas que o reconhecimento passa também pela valorização. Valorização em melhores condições de trabalho, valorização em melhor remuneração. Então fica aí a dica a todos os gestores, né, municipais, estaduais, federais, que possam reconhecer os profissionais de saúde, sobretudo também nesse momento os enfermeiros, mas com valorização em suas carreiras. Presidente, também em relação a, ainda à fala relacionada à saúde, sobretudo o processo de vacinação do colega vereador Jackson Charles, nós temos que reconhecer, Jackson Lisier, que o grande problema que afetou os municípios e o processo de imunização foi o retardo, né, o atraso na aquisição das vacinas, a forma como o Ministério da Saúde conduziu, negando-se as providências, enquanto o mundo todo corria atrás de adquirir vacinas. Nós que temos um processo de imunização reconhecido por outras campanhas, ficamos para trás, né? Infelizmente ocorreu, foi uma condução equivocada, e agora estão pagando mais caro e aguardando para entrega. Essas 100 milhões de doses da Pfizer era para ter se iniciado em dezembro a entrega, e hoje estaremos bem mais avançados nesse sentido. E se eu vejo críticas diárias realmente aos gestores, aos prefeitos, mas o grande problema disso tudo foi a falta de oportunidade e reconhecimento do problema e de adquirir na hora certa. E se temos ainda um processo de imunização, um plano nacional de imunização falho, é porque o Supremo Tribunal Federal determinou que se procedesse, junto ao Ministério da Saúde, que se procedesse a elaboração, porque senão talvez até hoje não teríamos. Ou seja, lamentavelmente, a população brasileira está pagando, o processo nacional de imunização está falho, porque se retardou a aquisição de doses. A escassez de doses é por falta de adquirir em tempo hábil. Agora estão aguardando na fila e pagando mais caro. Pedimos a Deus que...
Conclua, por gentileza, vereador Giancarlo.
E que o plano, que o processo de imunização possa retornar à normalidade em todos os municípios do Brasil. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Pela liderança, senhor presidente.
Com a palavra, Delcimar Fortunato, pela liderança do Avante.
Senhor presidente, a minha fala nesse dia é no sentido de agradecer ali o CMTT, que tem nos atendido ali a contento, e fiz um pedido ali na CMTT para fazer um tapa-buraco no Jardim Primavera, primeira etapa, e no dia de hoje, eu fui surpreendido aqui, e fiquei muito feliz, muito alegre com a notícia do diretor lá de operações, o Albenzo, o engenheiro lá do CMTT, e mandou foto para nós aqui do trabalho, do belíssimo trabalho que estão fazendo lá no Jardim Primavera, primeira etapa, a pedido da nossa pessoa, a liderança, que fez o pedido lá, a pedido da população, me chamou lá, fizemos um vídeo lá semana passada e já fomos atendidos no dia de hoje. Então eu estou muito feliz, estou muito alegre, uma vez que a gente também teceu crítica aqui, às vezes que não foi atendido, mas agora eu tenho que elogiar, tenho que parabenizar a CMTT, na pessoa do Albenço, que tem dado uma atenção especial e dado prioridade aos nossos pedidos lá, desta casa. Então eu fico muito feliz e quero aí, parabenizar. Uma vez também que a gente criticou, por várias vezes, hoje eu tenho que parabenizar e dar a mão à palmatória, porque estou sendo atendido. E às vezes fui mal interpretado, algumas vezes, por fazer crítica, mas eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, ela é salutar. E nesse momento eu estou aqui parabenizando a CMTT, que está me atendendo, e eu sei que também está atendendo esta casa, os pares, e atende também a população através do 156. Então está de parabéns e vida que segue, tamo junto. E também parabenizar também o secretário do meio ambiente, o Mauro Douglas também, o Francisco, que sempre que eu procurei eles ali, foram muito solícitos e me atenderam também à altura. E quando atende o vereador à altura, está atendendo a população. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. No espaço das comunicações, com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Estou procurando aqui, presidente. Obrigado, presidente. Apenas para comunicar, né? Nós fizemos uma correspondência, conversamos com a secretária de Educação, Elisane, sobre a previsão da entrega dos kits de merenda escolar. E eu recebi um comunicado, um ofício por parte dela, nos informando que entre os dias 18 e 21 de maio, ou seja, na próxima semana, os kits de merenda escolar são distribuídos nas respectivas unidades escolares. E então fica aí aos comunicados aos pais de alunos da rede pública municipal de ensino, que entre os dias 18 e 21 serão entregues, né, os kits de merenda escolar, que todos nós sabemos que muitos alunos dependem e realmente fazem, têm a necessidade de receber esses complementos alimentar. E fica os cumprimentos à secretária de Educação, Elisânia, pelas providências que realmente faz a diferença aí para milhares de alunos. Então, 18 a 21 de maio, nas respectivas unidades de ensino, onde os alunos estão matriculados. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador.
Somente mais uma coisa, presidente. Quero ressaltar que amanhã, nós não teremos sessão, mas amanhã é o dia de comemoração à Nossa Senhora de Fátima. Então, a todos os devotos da Igreja Nossa Senhora de Fátima, a todos aqueles que são devotos da Nossa Senhora de Fátima, amanhã, 13 de maio, fica aqui os nossos cumprimentos e as nossas saudações. E certamente as comunidades religiosas, os nossos especiais cumprimentos nesse período que não podemos ter as comemorações típicas, que façam as orações através de casa e da forma mais adequada. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, a doutora Trícia Barreto. Vereadora doutora Trícia, está linkada conosco? Bem, enquanto a doutora Trícia link aqui conosco aqui no plenário. Sim, com a palavra, vereadora doutora Trícia. Vereadora doutora Trícia.
Bom dia, estão me ouvindo?
Sim, agora sim.
Bom dia, estão me ouvindo?
Bom dia, perfeitamente.
Bom dia a todos. A minha internet não está muito boa no local que...
Realmente, nós estamos com a falha técnica na conexão com a doutora Trícia Barreto.
Na enfermagem, eu queria dizer que é muito importante...
Enquanto a doutora Trícia... reveja sua conexão, vou convidar aos pares e cumprimentar o vereador João da Luz por essa agenda positiva. Vereador João da Luz, assim como o vereador Jean Carlos, são filiados ao Democratas, que é o partido do governador Ronaldo Caiado. E o vereador João da Luz conseguiu, na data de amanhã, dia 13 de maio, às 11 horas, na Secretaria de Saúde do Estado, uma audiência com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, para tratar algumas demandas referentes e pertinentes ao município de Anápolis, como, por exemplo, o retorno das cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, também a vinda da carreta da prevenção para o município de Anápolis. Então, convido a todos os pares que tiverem disponibilidade para acompanhar o vereador João da Luz a essa pauta extraordinária, junto ao secretário estadual Ismael Alexandrino. Para lá também discutimos a questão da vacinação da Covid-19, o quantitativo de doses que estão vindo para o município de Anápolis, entre outras demandas. Então, todos os vereadores, sintam-se convidados amanhã às 11 horas na Secretaria de Saúde em Goiânia. Certamente nós iremos sair daqui em torno de 9h40, 9h45. Agora, doutora Trícia Barreto, consegue nos ouvir? Infelizmente, nós não estamos tendo conexão com a vereadora doutora Trícia Barreto. Então, sem mais assunto a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.
Obrigado, presidente. Fiquem com Deus.
Com Deus, presidente.
Com Deus, um abraço a todos.